condições anormais, também vamos ser campeões.
A contratação de Jorge Jesus como treinador principal do nosso clube para as próximas três temporadas.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
Rebates. Bom trabalho de McManaman, Fowler! É mesmo futebol de ataque.
Futebol de ataque, o estado de graça de nossa belíssima parece estar por... a acabar, um empate com perda de pontos, mas mais importante disso que isso, uma péssima exibição da Luz. O Sporting venceu o Vizela por 2-0 e o Porto goleou a Beçade com um hat-trick de, como é que é, Eduardo? Levanilson?
Levanilson.
Muito bem. Como sempre, David Madeira, do Sporting de Benfica.
Boa noite a todos.
Eduardo Neves, do Futebol Clube do Porto.
Muito boa noite.
E Jorge Pinheiro, do Sporting Clube Portugal.
Boa noite.
David, pronto, foi só pouca dura, não é? Tivesse ali uma semaninha de descanso, as coisas chegaram a correr bem, mas parece que os problemas vieram todos em força. Tens o Benfica que está a jogar pouco, tens um treinador que já está a ser contestado, tens umas escutas diárias com novidades com o potencial de perturbar imenso o balneário, porque os citados ou os envolvidos continuam quase todos ou todos mesmo no plantel, tens um recorte cada vez mais contestado, tens aqui um popurri de temas, onde é que queres pegar?
Ah pá, começo do início e já percebi porque é que não temos ganho muitos jogos, é porque temos jogado mais fora do campo do que dentro dele, e temos dado mais intensidade às coisas fora do campo e andamos mais preocupados com aquilo que se passa fora do campo do que dentro. Epá, eu sei que os negócios fazem parte, mas estando num clube, epá, é o dia-a-dia, aliás, de um clube, agora negociatas, epá, não pode ser, não, é que isto, eu sinto-me envergonhado neste momento como Benfica, isto, a gente já chegou ao ponto, é que nem a águia aterra no símbolo já, antes dos jogos.
Isso foi a primeira coisa que eu pensei, a águia na aterra, o Benfica hoje na ganha.
Mas isso já aconteceu mais vezes e... Ela já entrou no campo, dentro do relvado, e o Benfica ganhou. Não é por aí, mas pronto. Isto é para pôr, mas é uma, isto que quer dizer é um momento bonito, né? Pá, já nem esse prazer tenho. Antes a gente via, eu tinha prazer a ver os jogos do Benfica, jogava bem e dava gosto. É todo o espetáculo antes, né? Águia Vitória é o símbolo do Benfica, pá, e é um momento bonito para quem está no estádio. Vocês já viram, o Eduardo já viu algumas vezes também. Já lá esteve comigo.
Sim, já tive o prazer de lá ver, de lá ir ganhar e festejar.
Pronto. mas percebes o que eu quis dizer? Pronto.
É um momento isto, muito bonito.
Pá, sinceramente, depois eu ouvi o nosso último podcast, pá, eu tive um desabafo no final, que depois não, acho que não ficou incluído, e eu já, o desabafo foi no sentido já de algumas... críticas, digamos assim, ao nosso presidente atual, Rui Costa, pá, e vou ter que, não vou repetir, vou dizer outras coisas, ele, eu sei que ele era um, pá, e foi um ídolo, eu, continua a ser, era um jogador inspirador dentro de campo, mas fora dele tem revelado uma desinspiração a nível de liderança brutal, não é? E queria retirar aquilo que disse aí há umas duas ou três semanas, quando disse que os jogadores do que tinha aventado a possibilidade de ter havido uma espécie de golpe de Estado, não é? Do Pizzi, quando iniciou a revolta por a saída do Jorge Jesus, tinha aventado essa possibilidade, não é? Que estava respaldado por Rui Costa, mas acho que retiro o que disse. Retiro o que disse, porque ter dado este, como tu disseste bem, popurrilha, como se diz, de lama diária, as escutas, notícias de eventuais negociatas de vendas de centros de estágios, à procura de um novo centro de estágio, de um terreno novo no centro de estágio ao pé de Lisboa. portanto, pronto, isto é.
Não, mas ele disse que, apesar de aparecer o nome dele associado e, assim, e os papéis assinados por ele, que não é por isso que ele tem culpa ao conhecimento.
Está vinculado ao cassino.
Pois, isso foi já a semana passada, exatamente. Já foi a semana passada. Eu sinceramente, até recusei-me a ver essa entrevista, porque nem, vi, nem perdi tempo a ver com isso.
É bom material.
Porque, não, mas sinceramente, acho que foi inoportuna, no dia em que foi feita, no tempo em que foi feita, não acrescentou nada, né? Devia ter sido feita quando andava com aqueles dirigentes brasileiros do Flamengo e andava-se a alimentar essas coisas todos os dias da saída do JJ para o Flamengo. E depois, e para além disso, ainda agora o Jorge ainda há bocado falou nisso, eu tinha dito que se calhar que tinha havido esta revolta para mudar, para haver uma mudança de paradigma, né? Para meter o Poveríssimo, estava a fazer um excelente trabalho na equipa B e podia ter havido aqui uma oportunidade de integrar o homem e de começar aqui um novo paradigma no clube, na aposta na formação e no fazer aqui uma espécie de limpeza no plantel. Mas vem a notícia que Shevchenko foi...
foi os amigos.
Epá, o empresário disse que houve uma abordagem. Portanto, pá, quer dizer que...
13
que...
jogos no Génova, uma vitória.
Sim, 11, acho que foi 11 jogos. Uma vitória. É um treinador com um currículo invejável. Portanto, vejo.
Mas é um ex-bolador, portanto.
Um bolador. Melhor que o Neymar, com o Aymar.
Está bem, pronto. Isto para dizer o quê? Isto estou a dizer, estou a dar estas... estou a dizer isto porque efetivamente isto revela falta de liderança, falta de visão.
Visão, não há projeto.
Não há. Fala-se daquilo que não se deve falar, o que é importante não se fala. Continuamos com um brasado. Quem pensa, esse gajo, se fosse o brasileiro, era o primeiro gajo a ser logo. Eu dispensava ou eu pagava o que ele fosse preciso para ele se ir embora. Não há estruturação nenhuma, continuam os mesmos vícios, continuam a maior parte dos membros dos órgãos sociais e de direção. Portanto, aquilo que eu vejo, dado este chorrilho de notícias, ainda por cima de especulações imobiliárias, agora a SAD comprou, gastou 15 milhões, adquiriu o restante que faltava do 4 milhões, peço desculpa, 4 milhões e qualquer coisa, por 15%, que era o que faltava dos terrenos. Não. Acho que agora já temos o...
Está a falar uma coisa importante. O Rui Costa admitiu que está em negociatas com o Textor.
Negociatas com o Textor, exatamente, também. Portanto, aquilo que vem, a cartilha, vem, traz e mantém-se. Eu não vejo nada de novo, não vejo nada de diferente. Nada. A única coisa que se fez foi despedir-se o JJ, porque, pelo aquilo que, se já se percebeu, foi...
Era inevitável.
Era inevitável, nem podia ser de outra maneira, né?
E atenção, vem aqui algumas notícias de uma coisa que nós já tínhamos dito, que o Benfica quer encurtar o plantel, mas não consegue, porque...
Tem ordenadões, de certeza, claro,
né? Os Tarapes e essa gente não são fáceis de colocar.
Não, é que o Benfica pede 5 milhões para o Tarapto, eu acho que se pagarem 5 milhões, não sei se alguém fica com ele.
Olá, isso do Tarapto, isso foi mais... Eu já falei nisso no outro podcast, isso foi uma vergonha. É alguma vez na vida, um jogador que teve 3 anos a treinar na equipa B...
A fazer porcaria.
Saía nas nights, ainda me lembro de entrevistas a enxovalhar o Benfica, ainda faz meia dúzia de jogos, ainda renovam com ele, e agora é um problema outra vez.
Isso é uma imagem para os jovens espetacular.
E se me recordam, ele nasceu, andava a treinar na equipa B, tinha um ordenado pornográfico, né? E renovaram pelos vistos, se calhar pelo mesmo ou pouco menos, né? Também não o conseguem colocar, é porque não deve ganhar mal. Portanto, é má gestão, muita incompetência. Pouca visão.
E ele fica na praia dele, está ali bem.
Ele era o Chicabala do Benfica, só que pronto, que renovaram com ele.
Portanto, isto tem sido... hoje foi o Luizão, que é um bufo.
O Bufão.
Portanto, é uma todos os dias. É uma todos os dias. Não sei. Portanto, isto não é o Benfica. O
Bruno Macedo exigiu assinar sem testes médicos. Ainda assim não descobri sem...
Sim, mas estão aqui a faltar à coisa mais significativa do fim de semana benfiquista. é que o coração sali, sabe, coração de leão foi roubar dois pontos.
Ainda não chegámos ao jogo.
Não, mas espera, a gente já lá vai.
A gente parece não, a equipa
vamos
do
fazer
Benfica
uma primeira
jogo,
ronda. Né? Vamos fazer uma primeira ronda sobre a situação do Benfica e depois voltamos ao David com o jogo. Jorge, já soube que acompanhaste atentamente a entrevista do presidente do Benfica na BTV. Queria pedir-te uma opinião sobre as mensagens fortes
que transmitiu. É assim, eu não consegui ver, infelizmente não consegui ver na íntegra a entrevista. Estava a gostar, mas depois por falta de tempo não vi. Estava a gostar porque, o Rui Costa é embaraçoso um bocado. Ele vê-se que está brifado, ele tem ali algumas ideias que lhe fizeram passar para ele dar uma imagem de presidente informado. Ele, por exemplo, ele disse a palavra compliance 30 vezes.
Compliance?
Compliance. Ele quer compliance do Benfica. Mas existe. Ou seja, ele tinha ali umas coisas para a pessoa pensar. Epá, espera aí que este gajo andou. Precisamos o que é. Mas fala como qualquer adepto normal e comum, justifica não ter roubado o Benfica com o facto de ter rejeitado prémios como administrador, então ele diz, se eu rejeitei prémios, por que razão é que ia roubar dinheiro? Pronto, é nisso em que temos que acreditar. É nisso que temos que acreditar.
Temos que pensar ao contrário, ou não? Achou que já era demais e nem precisava dos prémios.
Foi o benfiquismo a falar mais alto.
Pronto, era sei que prémios é que ele queria, né? Ele tinha um ordenado de 300 ou 400 mil euros por ano, não sei que prémios é que ele queria, mas na verdade,
títulos do ano passado,
mas é verdade, por exemplo,
ano passado.
No clube do Eduardo, os administradores levam boa, levam mais que os goleadores, levam mais prémios que os goleadores.
eu acho que o CEO de uma empresa tem que ganhar mais do que qualquer funcionário, acho que é justo. Mas... tem mais responsabilidade.
Depende do CEO. Depende da empresa.
Mas...
eu aí acho que sim.
Espera aí, o Pinto da Costa não é dono do Porto, não é?
Não, mas é o CEO do Porto.
É mais que isso. É tudo. Mas o Rui Costa não mostrou projeto. Esta decisão do Veríssimo foi um bocado em cima do joelho. Ele não tinha um plano. Que
era Shevchenko. Devia ser o chefe. O plano era Shevchenko, Pirlo e Gattuso.
Pois, os amigos
três. Devia ser, digo.
Se calhar, olha, brincar. Ainda jogavam.
Ele admitiu que o que levou o Benfica a este estado. E é verdade, o Benfica não vinha assim tão mal até ao fim de novembro. O Benfica conseguiu o apuramento. Pronto, conseguiu antes uma vitória com o Barcelona, conseguiu apuramento ali os campeões. No campeonato não estava assim tão mal, não estava mal, mas ele admitiu que o mês de dezembro foi fatal. Não foi só as três derrotas pós rivais.
Tu vaticinaste. Foi o bruxo Jorge.
Eu disse que dezembro ia ser negro. E ele disse, não foi só o termos perdido, foi a forma como perdemos. E a do Sporting foi em nossa casa. Foi dolorosa.
Para mim é igual às outras.
Não, são mas todos... não, houve lenços no fim.
Claro, está bem. Eu fiquei mais aziado com esta do Moreirense quanto ao Sporting, sou sincero.
Ah, por causa do saldo do agora ia chamar Salião, não é o Salião?
não.
Atenção.
Isso é outras longas. Não, rapaz.
Parecia um filme do Salião. Parecia um filme do Salião.
Isso sim, aquele autogolo parecia mesmo. Três tabelas.
Mas Veríssimo, deixem-me dizer uma coisa, o Veríssimo é o treinador mais monocórdico da história do futebol português.
Eu chamo-lhe o Verdíssimo. Verdíssimo. Ainda está muito verdíssimo.
O monocordíssimo. e depois, lá está. O que é que os benfiquistas pensavam? isto, esta época é capaz de estar perdida a nível interno. O que é que a gente quer ver? O Jetson, se calhar, a entrar aos 60 minutos.
As bombas, os miúdos.
Um central jovem a jogar, um ponta de lança goleador da equipa B também a começar a entrar. Porque as pessoas já não têm... Pá, é assim, o Seferovic está morto animicamente. E o Yaremchuk já é a quarta opção. Um investimento de 20 milhões já é a quarta opção. Ou seja, o Veríssimo não me parece que estar a dar um rumo novo e esperançador ao plantel. Antes que não,
eu vejo pouca mudança. Muito pouca. Eu esperava, e já disse, eu percebo, temos que ser racionais, né? O Benfica não pode... Pá, quando mais se fala mal dos jogadores e mais desvalorizam, que é mesmo assim. E já disse, acho que os jogadores... Todos. Pronto, mas acho que eu acho, e já disse, os jogadores que têm lá, estão lá até a final do mês, até quase fechar a janela, têm que provar, também já não falta muito tempo. Querem estar no Benfica, isso prova-se dos treinos e nos jogos. Pá, quem não quer, tem que sair. Quem não quer sair, vai treinar para a equipa B, como era antigamente, como disse o Eduardo.
Outra mensagem forte que ele deixou na entrevista foi: e agora, como é que é reforços? E ele disse: reforços? Não. O objetivo é encurtar o plantel, que eu gosto de plantéis curtos.
Pronto, portanto, ele deu a dica.
O Benfica é para meter gente a mexer, mesmo tendo passado ali os campeões, quer meter gente a mexer.
Tem necessidade. E não falou
de... Tem que ser, pá. Tem que ser, porque eu concordo, acho que o plantel é muito extenso, principalmente porque estamos fartos de falar nisso, temos muitos craques na equipa B e no sub-23. Craques, pronto, entre aspas, mas muito jogador que já podia estar a entrar com muita qualidade e acrescentar ao plantel coisas boas e diferentes que o Benfica ainda tem. O Henrique Araújo a cada jogo é um golo, o Tiago Gouveia cada vez está mais jogador, aquele Rafael Brito, eu aconselhava ao Meite a ver uns vídeos, uns jogos do Humilde para ver como é que se joga. Pá, está lá tudo, ouve lá, está lá quase tudo, não são todos bons, não são. Mas
é preciso calma, senão vais então é que vais sportingar o Benfica. Vais pôr o Benfica do Rui Patrício, do tempo do Sporting do Rui Patrício, do Adrián, do William Carvalho. Começaram a entrar os miúdos todos.
Mas
eu vou, aquilo não deu nada.
Mas não vale a pena. A gente
não
sabe
deu para
a gente sabe qual é que é o caminho certo. Tu já estás outra vez no caminho certo. O Sporting está no caminho certo. E o Benfica, por muito que o custe, o Rui Costa, quando deu a entrevista, devia dizer isso. Devia dizer assim: epá, olha, reconhecemos a antiga direção na qual eu participei, erramos no que traçámos, foi em consonância com o treinador, e se calhar não devíamos ter buscado este treinador, e não devíamos ter gasto 100 milhões ou 120 milhões. Epá, eu reconheço, sim, senhora, está na altura de termos uma nova abordagem, um novo projeto no Benfica, desafiante e ambicioso.
Não é o novo, era aquele que já existia antes de...
Mas a gravidade disto tudo é que o Rui Costa fala como se não fosse vice-presidente e administrador há não sei quantos anos. Parece que ele caiu agora de paraquedas no Benfica há meia dúzia de dias.
Por muito que ele queira, ele não se consegue dissociar e já está sempre conotado, sempre... À direção do Vieira e desde os anos que ele lá está, não vale a pena. Portanto, isto, a maneira como ele ganhou as eleições já foi a maneira como foi. Agora fazem assembleias pelo Zoom. Cada vez aquilo que eu vejo também parece que é cada vez agora a pandemia também é desculpa para tudo, mas pronto. Cada vez vejo menos intervenção dos sócios à atividade dos sócios no Estádio da Luz, na nossa casa, que é onde deve ser. Epá, e aquilo que me parece é que o Rui Costa ainda está a unir benfiquistas nenhums. Eu vejo é o Benfica pior do qual que estava ainda. E ainda vejo esclarecimentos nenhums e vejo mais lama todos os dias, escutas e coisas que não interessam a ninguém. Ah, está na altura, e se ele quiser, é para o bem dele e para o bem dos benfiquistas, espero que assim seja, que ele ponha a mão na consciência e se retrate. Aquilo que ele tiver, se fez merda, pá, que se demita e comece que venham umas novas eleições. Se ele ama o Benfica e se é um grande benfiquista como ele é pá. Agora, se está envolvido em merda, em negócios e que pode ir para a cadeia, pronto, pode esquecer.
Aquele, teve lá um momento, aquele momento inicial da entrevista, a mim deu-me vergonha alheia. porque ele quis parecer modesto e parecer exatamente o contrário. Que começaram a, ele quer aqui deixar uma mensagem. E é a última vez que vou falar de mim. É a última vez que vou falar isto, porque não é uma coisa que eu sinta muito à vontade. E depois começou a dizer porque é que era um grande benfiquista e porque as coisas tinha feito. E chegou ao ponto de dizer que regressou ao Benfica, abdicou de grandes contratos, porque tinha grandes contratos lá fora. O Costa chegou ao Benfica mais acabado que acabado. Mais acabado. Até parece que ia para o Real Madrid e preferia ir para o Benfica. Não, podia ter ido para um...
ainda tinha mercado,
ainda claro. Tinha mercado, mas foi a atitude mais inteligente que ele teve. Foi regressar ao Benfica,
claro, tanto que já estava a pensar
no futuro. Para o resto da vida. Exatamente. E agora está em vias de perder o emprego.
Epá, não, não me digam isso, ouve lá.
Não, o claro, Nani, Jorge, duvidas disso.
O Nani, por exemplo, deve ver para o Sporting com 27 anos, um gajo que vem emprestado e tudo e depois vê outra vez. Agora, o Rui Costa já estava farto de fumar de tabaco, já vinha, já
conhecia. Mas, oh Jorge, mas é isso que eu estou a dizer, foi muito inteligente, não foi para o clube, foi para ele, aquilo foi bom para ele.
Epá, para mas ele, isso, ouve lá, dele. Ele logo, ele, lá, isso não legitima, como presidente ele não é dono do Benfica. Claro
não é dono do Benfica,
o
Benfica
eu já disse. Dos
sócios.
Ele não foi a única, não foi a única glória que o Benfica teve, não é o único benfiquista.
Ele foi uma bomba dentro de campo, foi inspirador, suou a camisola, marcou uns golos, epá, criou mística benfiquista, chorou quando marcou um gol contra o Benfica, já sabe essas coisas todas.
Tá meu...
Epá, pronto, agora, não há anjinhos, né?
Uma coisa é o jogador, outra coisa é o
gente como merda. Pronto, exatamente, aquilo que já disse. Eduardo, só, para acabar, acho... só para acabar este tema, Bruno. E... Isto está satisfeito. Isto eu já disse a semana passada que não ficou gravado. Eu ainda dou um ano por este caminho, dou um ano ao Rui Costa. Tenho que dar a mão à palmatória ao Rui Gomes da Silva, que já saiu há alguns anos e que ele estava a prever isto que está a acontecer, né? E ele quis afastar disto. E bem, pode ser que agora eu não estou a dizer que votei Rui Gomes da Silva ou que vou votar, mas o que é certo é que o homem foi dos primeiros a alertar. E a meter o dedo na ferida. E hoje, por acaso, vi a declaração dele, o que ele disse, e concordo a 100%, que até vou aqui ler, que ele diz que realça que os escândalos diários só deixarão de afetar o Benfica quando se esgotarem essas responsabilidades e desaparecerem de vez esses responsáveis. E depois diz, pouco interessa quem faz comunicados bonitos em invocar benfiquismo ou cara de zangado para os jornais, quando cá fora representa os mesmos interesses abutres e partilha a mesma rede de amizades e visitas da casa que dominava a Vieira. Portanto, este gajo sabe ainda mais que a gente todos.
Pois, e pelo visto... saiu por dois.
Pronto, ele está aqui a dizer que ainda continua com os mesmos interesses abutres e as mesmas amizades. Portanto, o caminho é o mesmo. Não,
lá,
não
o benfiquismo, vejo... O benfiquismo dividiu-se no dia que o Lixo Vieira decidiu trazer o JJ de volta.
Claro.
As pessoas, metade da direção não o queria lá. E depois de ter estado no Sporting, o Benfica caiu no engodo, pá, daquela imprensa do que ele fazia no Brasil. O que ele fez no Brasil não foi nada por aí além. Nada por aí além.
Está a saber, Eduardo?
Achas que agora com estas escutas que têm sido estrategicamente pingadas nos mídias nacionais têm o potencial de detonar um barril de pólvora que já está há algumas semanas no balneário do Benfica, porque no fundo está a tocar em pontos jogadores e situações um pouco delicadas, não é? Para um plantel que não tem propriamente estabilidade e até há alguns rumores que está bastante dividido.
Isso, como tu dizes, está a tocar é no grupo de trabalho todo do Benfica, jogadores, dirigentes, técnicos. Só falta falar no roupeiro e no homem que trata a relva, que cortava a relva mal para jogarem mal. Só falta isso, mas ainda vamos lá chegar. O Benfica neste momento, como tu disseste, é um barril de pólvora. E o melhor que podia acontecer para o Benfica, mas para nós não, para mim, deixa-os lá ficar mais 6 meses e isto implodir lá para setembro, outubro do ano que vem, que é para termos mais um campeonato descansado sem o Benfica, era neste momento o Rui Costa e a direção afastar-se completamente do Benfica e deixar aparecer gente nova, com caras novas. Claro que eles não vão deixar, porque se isto já está a aparecer assim, se entra uma direção nova neste momento, então vai vir, vão levantar os tapetes, e eu acho que os tapetes têm para aí 10 centímetros de altura, e são grandes. Aquilo deve estar algum, uma porcaria por baixo.
Algum benfiquista que se preze minimamente, acredita nessa auditoria independente, isto entre aspas.
É tudo fantochado. O Costa ele, a dizer ele, que assinou e não sabe o que assinou, portanto, não, além de incompetente, claro, é ignorante.
Ele aí deu uma barraca a falar da auditoria. É pá, pronto, para as pessoas não sabem o que é uma auditoria, os timings, sim, e as coisas, o que é que isso é. Ele disse, o jornalista, por acaso, eu, pá, tiro o chapéu, o jornalista não foi nada lambotas durante a entrevista. Fez as perguntas que tinha a fazer. E disse, você prometeu que dia, acho que era 5 de janeiro, que revelava a auditoria. Já passou. O que é que se passou? O que é que se passou-se?
Os timings.
E ele, é pá, porque eu, quando prometi isso, era para fazermos uma auditoria a 3 contratos. Que eram os contratos que o Ministério Público estava a analisar. E depois disseram o resultado da auditoria. E digo já que está tudo bem. Mas decidimos, mesmo estando tudo bem, alargar isso a 55 contratos.
Onde foi a investigação do Vieira, não sei o quê.
55 também não são muitos.
Ouve lá. Ah, isto foi 5 de, acho que era 5 de outubro. Ouve lá. Tu em 5 de outubro decides analisar 55 contratos e estás a meio de janeiro e ainda não os analisaram. Estás a brincar comigo? Tu uma empresa faz uma auditoria de uma semana.
Faz um dia. Apenas algumas empresas,
não é? Um dia não é fácil.
Ouve lá, mas contratos, analisar contratos, demora 3 meses. Não, 3 meses o que está aí, o que está aí foi um resultado de uma auditoria que não se quer tornar pública. E está à espera. Se o Ministério Público diz alguma coisa, mas eles não o vão dizer, eles não vão dar o tiro no pé.
O Benfica está à espera de ter uma série de bons resultados para tapar o sol com a peneira. Sai isso e tapa-se com uma vitória qualquer, ganharem ao Porto ou ao Sporting. O problema é que isso é difícil de acontecer. Não ganhou o Moreirense,
quanto mais ao Porto ou ao Sporting.
Portanto, mas como eu estava a dizer, este Benfica, tiraram o Vieira, mas as moscas continuam lá, as moscas são as mesmas. Só mudaram as moscas, mas...
Pronto, e depois há mais... Mete-a lá dentro.
Mas mete-a lá dentro, isso teve...
Agora meteu... Pá, pronto. É pá, já digo, o que se aproveita... O que é que eu posso aproveitar daqui? Estreia do Paulo Bernardo, que jogou numa posição... E fez um bom jogo, numa posição que não é nada... Não gosto de ver ali, nem ele está habituado a jogar ali. Mas fez um bom jogo. Ele esteve sempre mais em zonas interiores, ao fim e ao cabo. Mas pronto, acho que ele devia se fixar...
Rafa,
mais
no meio, nota 0.
Nota 0, Seferovic, nota 0. Teve um cabeceamento, pá, pronto, que se levou bem, mas acho que qualquer avançado pode fazer isso. O Darwin Núñez, pá, teve sorte, não estava nas jornadas especial, teve sorte no golo.
Mas marcou tivemos, o golo.
Marcou o golinho dele. João Mário, nem me lembro.
João Mário, nem me lembro.
Não estou a lembrar. O Weigl, lembra-me dele, porque tivemos a falar de compará-lo com o Uribe e outros.
Otamendi, ele... continua o decreto, não é?
Pronto, está bem, claro.
Exato. O Otamendi, nota-se, a desorientação nota-se no Otamendi. O Otamendi, exatamente, dá porrada como nunca precisou de dar. Sempre foi um jogador duro, mas neste momento vê-se que vai para dar, não vai para jogar limpo. Ele jogava na bola e deixava sempre o pé.
Epá, mas pronto, agora vai também... para dar. Mas atenção, não é só foi o Benfica desinspirado, um Veríssimo também desinspirado. Mas o Sapinto, epá, jogou com 3 centrais, mais 2 gajos à frente, que são 5, e aqui havia ali faz as aulas,
epá, jogou com
o Epá, pronto, lá, há uma diferença orçamental, lá, eu queria que ele fosse jogar para lá tiki-taka, não dá, não há jogadores para isso.
Mas pronto, eu não vou questionar isso, porque cada um joga com as armas que tem. E o Moreirense fez, jogou com as armas também.
Ele mandou um número engraçado. O jogo do Benfica com o Moreirense teve um tempo útil de jogo acima do que é normal. 103%. Não houve antijogo nem nada.
Não, eu não estou a dizer isso. Não falei em antijogo. Dizer que, pronto, montaram uma boa defesa cá atrás.
Mas
eu preferia destacar... Pô, não. Eu preferia destacar, por exemplo, aquele que já destaquei no nosso grupo há uns tempos, aquele Camará... Ibrahima Camará, Faz.
E lembrar que o Abdou Conté foi vendido antes do jogo e que falta o Filipe Soares também no meio campo, dá alguma qualidade.
Ah, é sim, o Moreirense tem três centrais experientes, não são maus.
E o Fábio Pacheco e o Ibrahim à frente, um pouco mais.
São gajos que defendem bem, Na frente tem três brazucas, pá, pronto, uns jogos mais inspirados que outros.
Eu admito, tive sempre à espera que o Steven Vitória fizesse a habilidadezinha dele para dar um golinho à equipa dele.
O tonel, aqui em campo.
O Steven Vitória. O Fábio Pacheco, nem vou falar, porque o Fábio Pacheco limpou a imagem dele.
Fez um bom jogo.
Daquele dia que teve infeliz, entre aspas. Acho que foi mais um episódio da época 15-16. O Marítimo foi obrigado a despedi-lo por causa do jogo que fez na Luz, mas agora tem estado a limpar a imagem.
O que é que eu posso pedir ao Veríssimo? Por favor, vai ter Gilberto. Até vamos buscar quem? Não vou pensar nisso. Vou pensar que o homem que é bom treinador e que vai. Ele já provou, ele fez 6 jogos. Há 2 anos atrás, nem envergou o Benfica, não envergou o Benfica.
Uau, o Inzaghi ainda está a treinar. Pode ser o Inzaghi também.
Só o Simone, mas o Pipo não me agrada.
Olha, o Koeman ainda está também disponível.
Não jogou com o Rui Costa.
E tudo é capaz de ter casa também.
Não jogou com o Rui Costa.
Venha quem vier, os resultados não vai ser muito diferente. O Benfica fica em terceiro lugar, isso é garantido. Está aqui já dito.
Ponto ao Braga este fim de semana. Ganharam mais na luta por terceiro lugar.
Vamos deixar o Benfica em paz um bocadinho e vamos avançar, porque há mais futebol português para além do Benfica.
Há futebol com
o Porto a trucidar o Bessade, se bem que são duas expulsões.
Sim,
e que com o Evanilson fazer um hat-trick, mas talvez aqui a grande novidade, para além do Bruno Costa lateral direito enquanto opção, que durou pouco, e temos Fábio Vieira, que parece que está a posicionar-se como alguém que, à semelhança de Vitinha, algumas horas atrás, como o titular a roubar o lugar ao Taremi.
Mas eu não percebi essa das duas expulsões. Quem é que foi expulso? Só foi um jogador?
O Camará e o Chitol.
O Camará foi expulso? O Camará foi expulso já no banco.
Então, não. Ah, já depois de ter saído. Tens razão. Sim, senhor.
Foi o Chitol.
O Chitol é expulso aos 31 minutos, quando devia ter sido expulso logo
Olá. Epa. Coitado. Esse gajo, coitado, trouxe o Omicron para Portugal. Aos 5 minutos. E ainda consegue. E ainda faz este, epá, prejudica o Bolonenses de uma maneira. Quer dizer, coitado, ele não teve culpa.
Também o Arbitec... virou. É que o rapaz sofreu uma falta.
Ele encolheu-se.
Ouve lá, encolher-se não é balroar um adversário. Bom, mas querem falar do Chitola? Começamos a falar aos 30 segundos. Aos 30 segundos, o Chitola tem uma entrada. Tem sorte que o árbitro apita.
Pronto, já estamos, já estamos a falar de futebol. Olha.
Não, Jeca, estás a querer falar de.
Queres um resumo? Dos 31 minutos.
De arbitragem, a gente fala de arbitragem. Olha, estou a ver agora a entrada do Coates. Queres falar de arbitragem? Depois que falas do Coates.
Eu não estou a falar de arbitragem, estou a falar de futebol jogado antes da expulsão do Belenenses. O que é que o Porto criou?
Criou duas ou três oportunidades de gol.
Criou já bola.
Com 2 ou 3 golos marcados.
Bola a perder 1-0 do Bessade, que é só o último classificado da Liga Portuguesa, né?
Novo treinador.
Mas entrámos em campo contra 11 jogadores da primeira equipa, ou não?
Estavas a perder 1-0 e as sensações eram merda. Nem Vanilson, nem ninguém. Estava zero. Já no último jogo, o Porto Tia levou o 3-1.
Teve uma oportunidade de gol que foi um erro do guarda-redes. O gol para mim é um erro do guarda-redes. Eles culparam o Fábio Cardoso. O erro é do guarda-redes.
Há sempre erros individuais nos gols, praticamente todos.
Escolheram o frame certo no gol do Evanilson, não é?
Mas qual foi? Claro. Certo, eu parecia-me que estava fora de jogo, mas afinal estava em jogo. E vê-se claramente que estava em jogo. do ângulo não, certo,
houve, falas em roubo, eu nem falei porque preocupo mais com outras coisas, mas o Benfica foi roubado, atenção, no último jogo, mas vá, continua lá. Com o Moreirense, um jogador que mete-se à frente e tal, mas afinal não intervém e não percebe já nada das regras. Portanto,
pronto, e o Fábio Vieiras, os Vitinhas, os Evan Nilsson jogam muito também contra o último classificado, reduzido até. Pronto. Espetacular.
É isso que tu tens a dizer do jogo. Que o Porto fez.
Não, jogou muito bem.
Que o Porto fez um bom jogo que mostrou qualidade e que é assim. O Evan Nilsson, que vocês todos criticavam, que só marcava. Olha, tem mais golos que o TT, que o Yaremchuk, o Gonçalo Ramos, o Seferovic, todos juntos. E se calhar ainda podemos meter o Paulinho na história, que também tem 3 ou 4 golos. Portanto, tem mais golos que essa gente toda junta.
Não sei como é que ele está no Real Madrid já. Tão bom que é, tão bom.
Olha lá. Na seleção. Por onde é que passou o Militão antes de ir para o Real Madrid? Também te passou por Porto ou não?
Portanto, já o pagaram.
O Ivan Nilsson, e quantos gols na Liga dos Campeões marcou?
Não marcou nenhum. Este ano não marcou nenhum.
Bem?
Contra o Bessade, com a reduzida 10, varou a torta direito.
O Seferovic cabeçado marcou a trick.
David, não estava à espera que tu falasses nos jogos cabeçados. Mas pronto.
Então conta, ouve lá, conta.
É que tens o Rafa com 3 assistências, 7 feitas contra a Bessade, o Darwin com o melhor marcador com 3 ou 4 golos feitos contra a Bessade.
Eu digo uma coisa.
7 jogadores e 2 guarda-redes da equipe.
Eu a Bessade é que a Bessade vai para a segunda divisão. Isso a mim não me dói, não me dói muito.
Não podemos comparar coisas incomparáveis. Agora, vocês querem reduzir o jogo do Porto a um jogador que foi expulso por passar o jogo a dar lambada e que devia ter sido expulso aos 5 minutos.
Não.
Porque ele mostrou aos 30 segundos, mostrou ao Kia que ceifou o Uribe. Arrancou-o do chão com uma lambada daquela já antiga, e depois o primeiro amarelo que leva vai atrás do Fábio Vieira a pisá-lo nos machinhos, claramente a não ir à bola, a ir ao jogador, mostrou que e o jogador, tanto esse como o outro central, como o central
ninguém
que
é isso. Ninguém vi isto. Isto senhores ouvintes, isto
entraram-se numa câmara. Lá. Eu sei que vocês estão mal habituados. O Otamendi dá lambada como quer, o Coates este fim de semana tem uma entrada de sola vergonhosa, leva amarelo e não é nada. Isto é uma brincadeira.
A entrada vocês, do Fábio
os vossos jogadores podem fazer tudo, acham que as regras do futebol são essas.
A entrada do Fábio Vieira ao Citol é de amarelo.
Mas qual a entrada do Fábio? O Fábio leva a bola.
É de amarelo.
O Citol chega atrasado.
Não pode ir de sola assim.
Mas, quando ele lá chega, só lá está a bola, não está lá o jogador. Lá, tu, quando estás sozinho, podes receber a bola como tu quiseres. Agora, se o gajo vem lá a 1 metro, tu depois que tu tocas a bola, és a bola roado, queres o quê?
Porque é que o Citol foi expulso?
Por ter uma entrada imprudente. Foi em causa da atividade física do adversário.
Porque no jogo anterior, na Luz, o Benfica, com Paço de Ferreira. Há um jogador que foi expulso de entrada assim muito parecida, mas com pitons. E se este árbitro não expulsa o jogador, pelo menos não dá o amarelo, era um cargo
de trabalho. O Porto leva uma série. O Porto contra o Benfica foi penaltis, foi pesadas no Darwin.
Jorge, porquê é que não falas isso do Sporting? Tu só tens boca para falar do Porto. Porquê é que não falas do Sporting que teve um jogo que estava a perder com o Portimonense, que foi desbloqueado pelo árbitro com uma expulsão injustíssima?
É verdade, verdade.
Um jogador que leva um amarelo quando foi capitão da equipa, foi falar com o árbitro, leva um amarelo para falar com o árbitro e depois a seguir é expulso quando estás a perder 1-0. Para isso não tens voz. Agora tens voz para falar de um jogador que passou o tempo a dar lambada e que não pode levar cartões. Tens que falar do que é verdade. Agora queres mandar a lama para os outros, estás a tirá-la de cima de ti, mandares para os outros, isso não é justo.
Oh. E tive 3 quartos de hora a falar do Benfica. E não foi do Sporting nem do Porto. E agora estou a falar do Porto. Quando foi que chegaram ao Sporting?
Se calhar mas quando do falas Sporting. Do Sporting, tu branqueias tudo. Para ti nada existe. Quando foi esse jogo do Portimonense? Para ti nada existiu. O Paulinho não era para ser expulso. O outro foi bem expulso.
Claro que não.
O Sporting tem sempre razão. Os meninos do claro. Sporting são umas criancinhas. Do Porto é que são todos maus e são os árbitros. Assim, o Porto é...
Não mas é eu vou dizer aquilo que eu quero.
Do jogo cabeçado do Benfica, e é quase a melhor defesa. Tem melhor defesa fala, de
outros. Se queres que eu diga aquilo que tu queres que eu diga, fala tu sozinho.
Não, tu dizes o que queres dizer. Agora, tu não podes mandar a lama para o Porto e branquear a vergonha que é os jogos do Porto, Sporting. Ainda agora estou a ver ali uma entrada dos Gaio, sola num joelho e nem cartão amarelo teve.
O Porto foi levado ao coco o Estoril, tiraram o 3-1 ao Estoril e daí deu o que deu.
Mas há duas faltas dentro da área.
Contra o Bessade, mais um assalto. Contra o Benfica, outro. Tem sido recorrente, pá. O ano passado foi igual. Isto as pessoas pensam que este ano está a ser um colinho. O ano passado o Porto bateu o recorde europeu de penalti.
É verdade.
Eu vi uma notícia que os últimos, acho que foi os últimos anos, já não sei desde quando, 2018, acho que é 2018-2019, Sporting e Porto estão no top 10.
Penaltis. Mas eu acho piada a esse ranking que é tão bonito. O Porto tem 22 penaltis e está um clube que está atrás do Porto tem 27. Eu não sei como é que eles fazem esses rankings.
O Porto tem 22 só o ano passado.
Como o Porto.
Só sim, o ano só, passado. Foi só o ano passado. O Sérgio Oliveira quase foi o melhor marcador e ficou especialista em penaltis. E epá, já está a dar vitórias.
As faltas são para se marcar, os cartões são para se dar. Vergonhoso é aqueles que nadão. Vergonhoso
não sei,
que
isso é que vejo os metem em causa.
Não, mas é que
do adversário
o Sporting com o Portimonense, houve aqui alguém que disse: o Sporting tinha o jogo a dia arrancado que estava 0-0 e se não fosse um gajo expulso não o desbloqueava.
Não, estavas a perder 0.
E agora este não. Este não. Este não, foi. Foi...
Tu no Sporting achas que isso é mentira. Nos outros é verdade. Eu ainda estou a dizer que neste não.
Eu critiquei o jogo do Sporting.
Não ajudou o Porto. Agora, a expulsão é justa, porque o jogador não pode fazer aquilo que fez. Não pode entrar no jogo a dar lambada para todo dia direito. Tem que levar cartões. Tem que defender os artistas. Senão é tudo de robôs. Vamos voltar para Fernandes Aguiares.
Quantas faltas fez o Porto na segunda parte ao Bessade?
Não faço a menor ideia.
Vai ver. Quantos cartões teve?
Queres que eu te diga? Eu contei cartões, atenção.
Eu contei todos.
O quê?
Contei-os todos, os amarelos que o Porto viu na segunda parte. Contei-os todos.
Até o Pepe teve um cartão no banco?
Zero. Teve zero.
É mentira.
Zero.
É mentira.
Não, é de faltas. Não é de amarelos ao banco.
Não fez faltas quase nenhuma.
Fez faltas. Fez. Teve zero cartões. O árbitro estava a apitar só para um lado, de uma maneira.
Mas quantas faltas
o
Porto? Ainda fez faltas.
Já levou muita vitrine.
O Tais já tem uma chapa, já não tem um vídeo, já tem uma chapa.
Uma chapa de alumínio.
Aquilo já.
Vocês epá, não. Eu que sei, olha, o que eu sei é que vocês estão aí a discutir quem é isto, quem é que rouba mais e quem era mais roubado é o Benfica nos últimos jogos.
Epá, é que não falas do Benfica com o Otamendi e há 3 jogos consecutivos, não sei como é que os acaba.
Tá bem. Então, se vamos por essa política, até o Porto acabava com 7 ou 8 jogadores todos os jogos.
Não, acabava com 7 ou 8. Eu concordo.
Entradas mais ríspidas. O Pembro
devia
parte...
ter levado amarelo no outro jogo. Que
não, vá. Eduardo, também qualquer dia isto é umas florzinhas. Não se pode tocar em jogadores, coitadinhos, que caem.
Uma coisa é fazer faltas. Outra coisa é ir para agredir.
Ouve lá, e quando vejo o Sporting... Está bem que o árbitro não viu. Eu acho que o árbitro não viu mesmo. Não viu. O árbitro não teve culpa nenhuma. Mas depois o VAR viu. Epá, é que é assim, há lá um lance do Paulinho, não lhe partem a canela porque não calhou. Porque o rapaz, quando baixou a caneleira, tinha um rasgão. Tinha um rasgão na canela.
Não vi, por acaso.
Que não era brincadeira, pá. Não era. Depois, na segunda repetição, vê-se que o Paulinho toca a bola e o atalho com a sola, com os pitons na canela. Epá, o VAR...
Não, é que está. É que a gente liga muito... Ouve lá, a gente liga muito. Os últimos tempos têm sido pródigo nessas coisas, nesse tipo de lesões. Rasgões aqui, rasgões no peito do pé, rasgões na perna. Tenho visto muita coisa disso. E às vezes a gente está a falar aqui, o gajo teve uma entrada do caralhão, dois de pés juntos e não sei o quê. E às vezes aquelas mais discretas, sem que doem mais.
Aquelas mais?
Esses pisões, ouve lá, eu sei bem como é que quando um gajo jogava a bola, como é que andava com as unhas dos pés. Sempre. Pá, não, não dava. E, pá,
David, se calhar para puxar de novo para o jogo, um comentário sobre o Fábio Vieira.
Ah pá, um craque, então, eu já tinha, há uns tempos atrás tinha, quando o Vitinha não jogava já, só por jogos que fazia na seleção, sub-21, eu dizia que o homem, pá, merecia mais minutos, e dizia que merecia a titularidade, mas merecia mais minutos, e já está, pá, está a fazê-los e assumir a titularidade, e bem, e tem estado a fazer bons jogos. O Fábio Vieira tem entrado, pá, é um jogador, não digo mais mole, mas mole no bom sentido. Não tem, não é um jogador com...
Menos agressivo, defensivamente.
Sim, e tanta intensidade durante o tempo todo, que é aquilo que o Conceição gosta. Bem, é um jogador que tem, é fina flor. Tem um pezinho, espera aí meia hora. E pá, e acho que ele está a ser gerido de uma maneira interessante. Acho que eu, se calhar já merecia isto há mais tempo. Mas tem estado a corresponder.
Sérgio, no fim do último jogo, disse tudo. O Fábio tem muita qualidade em campo, mas se calhar tem que melhorar alguma coisa fora de campo. Portanto, era estranho ele não estar a jogar, cada vez a mostrar aquela qualidade e não estar a ter
oportunidade. O Fábio Vieira tem cara daquele gajo, pá, quando conhece uma gaja e agarra-se a ela, que não, só pensa nela, que não passa o tempo a mandar mensagens.
Pensa, chore.
Tem cara disso. Tem cara de obcecado, pá. Não sei, ou pensa muito, pensa muito em coisas fora do campo, que não deve, não sei. Mas é um jogador...
Eu ao mesmo tempo acho que o Porto não perde ponto nenhum até ao jogo do Sporting.
E não perde pontos com o Sporting?
Isto tem sido acima de colo, vai de balão, vai de balão voar por cima de toda a gente. Agora, uma coisa é certa, com esta defesa... Com esta defesa, vai ser um milagre não levarmos de gostos. Aquilo é... Não,
tem mamado de gols em todos os jogos.
Eu disse logo que o Bessade, o Porto tinha que marcar vários gols, que o Bessade ia marcar de certeza. E não marcava só um. O Bessade marcava mais que um, se tivessem deixado.
E o Porto marcava mais 4 ou mais 5, se fosse
possível. E é o pior ataque das coisas mais desastrosas da Liga.
Tem 10 gols.
Não te podes apresentar com aquela defesa. Se aquilo não tiver.
Só podem jogar o chocolatão.
Não, vai haver desgosto. Vai haver desgosto.
Mas calma, Jorge. Eu não sei em que dia é que a gente vai jogar contra o Sporting, mas até lá ainda temos tempo. O Porto já está a preparar o jogo com o Sporting, o Uribe já teve cartão
amarelo. Não tens tido muita sorte connosco. Não tens tido assim muita sorte.
Mas vamos ganhar, não te preocupes.
Deixamos então o Porto.
Espera aí, deixa-me acabar. Ainda não acabei do Porto. Né? Começaram a falar só de arbitragem e não deixam falar de futebol.
Por acaso, sim, se eu falar de arbitragem, acho que até foste.
Mas tens que ser rápido.
Mas é rápido, a gente é rápido. A gente destacar as três assistências do
Uribe,
do Fábio, o golo, os três golos do Leva Nilsson. E a entrada do Francisco Conceição, que entrou com classe a desbloquear o jogo. Portanto, temos que destacar os jogadores e destacar mais a estreia de mais dois jovens jogadores na Primeira Liga. Portanto, que é para não... Estão sempre a destacar os jogadores do Sporting, que são estreias de miúdos e miúdos. Afinal, o Porto também tem miúdos e de muita qualidade. Nação de feitos nas capas dos jornais, são feitos no campo. É isso que convém realçar. Ah, e uma notícia de última hora, muito importante, que eu queria deixar: o Gruitch vai ser pai de um menino, que é destaque neste momento, porque toda a gente tem meninas no plantel. É o primeiro menino deste ano.
Muito bem, fica a nota nova, gente.
Destaque
do Bloco do Porto. e passamos para o Sporting, que venceu o Vizela 2-0, com aqui a novidade ser, puxando orelhas a Mateus Nunes, que se confirma, com a titularidade de Daniel Bragança, Jorge.
E o Colinho.
Defensor de há muito tempo de Bragança e de Bragança a jogar, foi um rapaçadinho bom para... Pois. Foi um aperitivo bom antes do início do jogo.
Para mim foi mais um grande exemplo da liderança do Rubén Amorim, que não é assim, também tenho que reconhecer que no Porto também não se passa uma coisa diferente. O Porto também, quem não corre o treinador correr, pode ter o nome que quiser, pode chamar quem se chamar, que ripa. Mas achei o Mateus que era um bocado prepotente na maneira como assumiu o jogo, e a verdade é que o Sporting foi um bocado comido nesse jogo. Não foi só a defesa, foi do primeiro ao último jogador. E o Ruben Amorim tocou naquele ponto que eu tinha dito, que estas derrotas também têm algum efeito, e os jogadores voltaram a ter outra atitude neste jogo. A qualidade não foi muita, mas houve ali jogadores que deram um bocadinho, que mostraram um bocadinho mais os dentes. E o Pote também foi um deles. O Pote estava completamente desaparecido nos últimos jogos. E neste jogo já deu um ar da sua graça. O Sarabia também. E o Bragança é um jogador que eu acho que o Sporting tem que ter sempre lugar para esse jogador. Tem que inventar...
O Nuno Santos também teve uma bonita atitude com o público.
Já lá vamos.
Falar é pá. Pá, isso são coisas que acontecem.
É um arroceiro.
Não,
pá.
Falta de educação.
Não é a primeira, nem a segunda.
Mas é assim, passou-se uma coisa nesse estádio, não sei se vocês repararam, mas a imprensa reparou, foi os adeptos do Vizela começaram a cantar Porto, Porto, Porto. É pá. Isso só nos torna-me grandes a nós, para já, e pequenos o Porto. Isso é
mas,
óbvio.
Mas oh Jorge, isso a é gente, óbvio. Quer dizer, o gajo... Há uma atitude porca de um jogador do Sporting e tu tentas branquear isso com os gajos gritarem Porto. É pá, se o gajo pegasse uma pistola e começasse aos tiros, os gajos gritaram Porto.
Vocês estão
a atitude incorreta tem que ser...
Eu estou a falar do jogo. Eu estou a falar do jogo e vocês falam de um gajo ter mandado um jato de água... para o público.
Estamos a falar de um gajo que é porco por
não é porco, está a jogar a bola, jogar à bola, coisa que tu não sabes o que é estar num estádio a jogar à bola. Eu também não sei o que é.
Eu não sou um jogador de futebol, nunca fui craque.
Nem mas... eu nunca estive num estádio assim cheio e pessoas a ofenderem-me. Se calhar, aquilo era uma coisa, está bem, eles são profissionais, não podem fazer aquilo, então, acho que aquilo está é condenável, mas não é um aspecto que eu acho relevante para falar do jogo. Agora, Não acho normal ir jogar contra o Vizela e ter os adeptos do Vizela a gritar Porto, Porto, Porto. Mas pronto, nós somos o campeão nacional. Isso é, pá, pronto.
Mas eu vou lá, os jogadores têm a chamar-lhe filho disto, filho daquilo, filho do outro. Acho que isso é muito mais grave que gritarem para o Porto, ou para o Benfica, ou para o Sporting, ou para o Gil Vicente. É muito mais grave. O jogador não pode reagir daquela maneira.
Nada, tem sido só Porto, Porto, Porto.
O que temos visto em França... Se lhe tem acontecido, se calhar é o que ele merecia, ele vale ali umas lambadas valentes dos gajos que atirou água.
O que quero destacar é a grande exibição do Mateus Reis, para mim foi o melhor em campo, sem ironia nenhuma. O homem está num nível que sai a jogar, irrompe pelo campo adversário.
Confiança, muito confiante.
Tudo o que faz, faz bem feito. Não há barracas, que era uma coisa recorrente no homem, não havia jogo nenhum. Não manda grandes, não é muito agressivo, não, violento, digo eu. Bah, ele antes era um bocado imprudente, o que fazia era sempre para amarelo, não sabia fazer uma falta. O
violento está no gajo à direita dele.
Não, o Sporting, pronto, não está exuberante, não está exuberante a nível exibicional, mas é assim. Depois entrou o Esteve logo uma arrancada brutal, foi logo o highlight do jogo. Uma arrancada de uma ponta à outra, os jogadores que entram, os jogadores no banco com qualidade, isso existe, tirando na posição de ponta de lança. Pronto, ponta de lança, o Sporting não pode viver só com um. Não pode viver só com um.
Mas não tens nenhum lance para destacar, uma entrada que devia ter merecido um cartão, já que no Porto tens esses lances para destacar, no Sporting não viste nada, não?
Cartão que é o cartão vermelho?
O Coates calça que número é só para ter curiosidade para saber qual foi a dor que infringiu na canela, ali naquela entrada de sola.
Foi que tu puseste que o gajo está assim, a entrada é para falta, não se pode fazer entrada daquela.
Direto, eu acabei de ver o lance agora.
Não viste, ele deu na bola, não deves ter visto.
Estava a ver agora na CMTV.
Pronto, vamos chegar a bater.
Ainda vi,
é uma entrada de sola para vermelho direto quando está 0-0. O Coates perde a bola e faz uma entrada para vermelho direto. Estás a ver? Estás a ver o que é o bolinho?
Achas que eu vou morder esse isco?
É uma bolinha a criticar os outros e quando é para o vosso lado nada existe. Lá está a atitude do Sport. Os outros maus, nós somos os bons. Se tu ficasses com menos um jogador aos 30 minutos, ou se calhar antes, que acho que o lance foi logo aos 7, 8 minutos, se levasses 90, 80 minutos com 10 contra 11, se calhar não ganhavas. Sim. Assim como ganhaste.
Eu abstenho de comentar uma barbaridade.
Mas, eu só queria dizer uma coisa. Epá, eu sei que a gente do Benfica tem sido roubado em alguns jogos, mas epá, também não há necessidade de mandarem e-mails do Martin do Benfica a dizer vou VAR mais uma vez. Epá, não preciso, já tenho a caixa de correio cheia com outras coisas mais importantes. Epá, não preciso, eu tenho olhos, eu vejo as coisas, eu não preciso que me estejam a dizer que o VAR é que tem culpa, porque eu vejo bem quem é que tem culpa das coisas. Portanto, não, é pá, se calhar tem que anular a subscrição.
Propaganda norte-coreana.
É pá, então, mas há quem pape disso.
Mas pronto, voltando ao Sporting, Jorge, positivos, mais positivos que este destacar da exibição, o gol do Bragança, talvez.
Epá, o gol da jornada do campeonato foi o do Pote, foi o gol da jornada. Foi um grande golo. Foi um grande golo. É assim, quero. O Bragança foi o man of the match, sem dúvida nenhuma.
Eu não posso comentar, não vi.
O Vizela, uma palavra para o Vizela, que é uma equipa bem orientada. Bem orientada. Álvaro. E não tinha Samus, não tinha Samu, tinha o goleador que teve no banco, não devia estar a 100%, o brasileiro, o Cassiano. Uma equipa que estava com, pronto, tem algumas baixas, mas sempre com uma atitude, pá, muito positiva. E o Sporting, o Sporting precisa, se bem que o Sgai não jogou mal, mas o Porro é um jogador que faz muita falta àquela ala, faz muita falta. E o Mateus, pronto, não foi ostracizado, depois acabou por entrar. E o Palhinha. O Palhinha já vai dando alguns sinais de melhora, mas ainda não está... Não tá
já mantém-se o decreto de Palhinha, já é poupado a amarelos, e assim que leva o amarelo sai porque continua a fazer faltas à grande. O Garte veio a correr logo para o substituir, na fosse ele expulso, entretanto, quando pisou o joelho do adversário. mantemos o nível.
Não perdoas uma.
Não, posso perdoar. Até o Jorge está sempre a criticar
o nível. Porto,
exista nem exista. Até aquilo que é limpinho, toda a gente vê, ele quer que seja falso. Que não,
eu só falei do lance do Porto. Eu só falei.
Agora, ele não vê. Eu acho que ele não vê os jogos do Sporting.
Eu felizmente não estou louco. Eu falei de um lance do Porto, foi o lance capital, foi a expulsão. Não falei de mais nenhum.
Não, mas tu estás a pôr o lance capital como sendo um lance falso.
Tu inventas.
Aquilo não era aqui, amarelo. Eu acho que até a forma como ele entrou é mais que amarela. Ouve lá, tu não entras a um lance a saltar a um metro de altura quando a bola está cá no chão e tu vais acertar com o cu na cabeça do gajo está em pé. Epá,
já perdemos tempo suficiente com isso. Pronto, tu fica lá na tua.
Agora, tu também, quando metes os pitons, vais à bola, também não vais com os pitons à frente à perna do adversário. Acho que isso também não é correto.
Essa é outra que eu queria dizer, que o Sporting mete entre Mateus Nunes, entre Esteves, entre o Ugarte. Para quem diz que o Sporting tem falta de qualidade no plantel, é pá. Só quero que as pessoas tenham noção.
Também.
Tenham noção. Eu, por acaso, eu vi esta semana uma entrevista do Ugarte, naquele programa do Pai de Mora, de entrevista, e é pá, e é um gajo... É assim, não estamos a falar de um jovem, nem de um... Aquilo é um gajo com cabeça. Aquilo não é... Ele é novo. Ele tem para aí 21 ou 22 anos ou uma coisa assim. Mas o gajo tem uma cabeça... Pá, aquilo é assim. O que eu tenho visto dele ultimamente, o que ele tem melhorado, o facto de ter sido ripeiro... O facto de ter sido ripeiro sem quase ter minutos durante 10 ou 12 jornadas e não ter ido abaixo animicamente e mostrar-me um nível de forma brutal... E depois o que eu ouvi falar do rapaz, é pá, um gajo que tem cabeça no lugar, um gajo que é um gajo inteligente, não é nenhum parvo, e acho que vai muito longe. Acho que é um jogador que vai muito longe. E o Bragança é outro, gasta em cabeça mesmo. O Bragança, quando foi expulso, da outra vez, viu um vermelho direto, nem uma palavra disse ao árbitro e saiu a correr. Diretamente para o balneário.
Sobre a merda que fez, Jorge.
Não, pá, ouve lá. Há muitos que fazem filmes e fazem e choram e não sei quantos e não querem sair. Opa, vê-se que são outros homenzinhos, pá.
Isso é só ser jogador. Algumas coisas ao Paulinho, não?
Isto é verdade. Isto não é só ser jogador, não é só ser habilidoso com a bola. Isto não, é.
A inteligência conta muito, porra. Muito mesmo. A inteligência do jogador faz parte, não é?
Pois.
As características de um jogador.
E o Sporting, epá, em vez de entrar esse banco, epá, dá algum alento. Só falta ter alguém para morder os calcanhares ao Paulinho, ou para melhorar no dia de que o Paulinho está mais inspirado, tens uma arma. Neste momento tens o TT. E o TT não é arma ainda para um campeão nacional, não é?
ainda não é TNT.
Mas já era o novo Thierry Henry, já deixou de ser.
Não, eu adoro.
Eu
adoro o TT. Adoro o TT. Mas cada um tem o seu tempo. Tem que ter o seu tempo. Mas o que é que eu...
TT, lembras-te das minhas confidências que tive, que me disseram que já tem uma irmã belíssima. Alegadamente. Okay. Alegadamente não, que via mesmo. A fotografia mostraram. E depois disseram que eu gostava da Night. Não vou dizer mais nada. Portanto,
gosto da noite. Tu, enquanto entidade independente, quem é que achas que está melhor neste momento, nesta fase do campeonato? O Porto ou o Sporting? Ou este Sporting?
Tive um bocadinho do Porto, mas depois vi... Comecei a ver o início do jogo até. Depois vi aquela expulsão e depois a maneira, imediatamente, como foi o gol a seguir, pá, fiquei sem... Mudei logo. Fiquei sem vontade nenhuma de ver, porque também achei que aquela expulsão era injusta e... Está bem, a minha opinião.
Está bem.
Ainda por cima, a equipa depois leva um golo. Pá, tudo bem. Eu falei aquela brincadeira do frame, mas não interessa. Está em jogo.
Depois corre tudo mal.
Está em jogo, não interessa. Mas a maneira como foi, logo a seguir, epá, e um treinador, esta beçada, esta comporta, Futebol Clube, o outro treinador deu uma vitória, na semana a seguir sai, entra um gajo novo. Isto não se percebe, isto é uma tal ganhada de clube que ali está.
Clube não, distritais, né? Para a segunda liga é para os distritais.
Mas pronto, eu não quero estar a falar de outras coisas. Vi um bocadinho, fiquei sem vontade, tive que mudar. O Sporting, vi o resumo, o Vizela tem poucas armas, acho que não foi uma grande exibição do Sporting. O Pottom para mim foi um grande golão, o do Bragança já teve ali alguma sorte. Mas pronto, o Sporting competente, fez o que tinha a fazer, mais uma vez não sofreu golos. O Jorge já disse tudo, há poucas soluções para o ataque. Foi ali uma mistura de exibições, umas melhores que outras, mas não, pronto, fez o que tinha a fazer. Mas neste momento quem está melhor, para mim, o Sporting para mim está melhor, porque o Porto está com uma defesa muito remendada. E se apanhar, tem apanhado só clubes de baixa dimensão, quando apanhar uma equipa como deve ser, tem levado golos em todos os jogos.
Tem tentado a favor também, bater nas costas no jogo.
Pronto,
do Porto.
E estou à espera que o Porto enfrente um adversário melhor para tirar daí algumas dúvidas, mais por causa da defesa, porque a gente do resto já conhece e sabemos que reconhecemos a qualidade. O Sporting parece-me. Continua com o mesmo elan, com o Mister, bom discurso, equipa sólida, competente, uma boa gestão dos jogadores, portanto parece-me que neste momento, e quem está, o Porto está à frente, mas o Sporting está melhor encaminhado, mas o Porto pode fazer umas contratações de última hora para a defesa ou assim, e equilibrar a coisa.
Recuperar quem tem.
Agora vem o Saraiva.
O Ruben. O Ruben Semedo, que é só peripécias.
A partida já não vem o Ruben Semedo. O Pepe ainda não joga a próxima semana, joga na outra. Porque já foi ao banco limpar cartões. Foi o que o Pepe foi fazer ao banco, foi apanhar o quinto cartão amarelo lesionado, que era porque estava à bica.
É só esquemas, pá.
Jorge, isto é gestão. O jogador tem quatro cartões amarelos, está lesionado. pode ir 9 jogadores para o banco, vais sim. limpar cartões, que é para, assim, no jogo assim, fora. Quando entra, não fica logo de fora.
Sim.
Ah, isto é gestão, fora. Não tem nada que saber.
Eu nem sabia disso. Mas pronto.
Não, mas então, eles têm um curso de suinicultura futebolística, pá. É pá, tem
mas,
tudo.
Mas qual é a...
E os árbitros caem nisto.
Mas qual é a ciência disto? O jogador vai voltar, está prestes a voltar a competir. Falta de levar um cartão para cumprir um castigo. Vai ao banco.
A mim parece um antidesportivo.
Para mim, eu nunca tinha visto isso. Juro-te.
Mas é gestão.
Está bem. Ouve lá.
Isto é contra as leis.
O Porto fez o que tinha a fazer.
Isto não é contra as leis do jogo. Isto não é roubar ninguém, ou é?
O árbitro é que cai nestas parrelas. Eu também não sabia disso. Se calhar o árbitro sabia disso também.
Eu fiquei
muito. Antidesportivo.
O Pep está no boletim clínico no dia de jogo. Aparece no jogo, no banco. Eu também fiquei surpreendido. Se o Pep tivesse condições, ia para dentro do campo. Nem jogava o Bruno Costa à lateral direito. Ia para lá o Mbemba. Agora.
É uma bíblia que estes homens têm.
É mesmo.
Depois leva um cartão amarelo. Porque
pode ser que se sinta deles e tenha mais 3 meses a limpar cartões.
Mas isto funciona assim, não tem nada de mal.
Claro que não.
Então, ouve lá, quantos jogadores não fazem no 5º jogo da Liga dos Campeões porque já estão apurados?
É informações agora. No caso,
a própria UEFA. O próprio teve meia hora para marcar o livro. À espera que o árbitro desse cartão, só falta que sentasse a segunda bola.
A contratação de Jorge Jesus com dama do principal nas próximas 3
temporadas.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
De Barnes. Bom trabalho de McManaman. Fowler! É mesmo futebol de ataque.